Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 4, parte 1. Então causou sensação, tanto mais quanto era inexplicável. Tu amavas a Clotilde, não ela, a coitadita. Parece a louca por ti, e os pães estavam radiantes de alegria. De repente, súbita transformação. Tu desapareces. A família fecha os salões como estivesse de luto pesado. Clotilde chora. Evidentemente havia um mistério. Uma dessas coisas penapazes de fatiazer os espíritos imaginosa chita e tarem dranos horrendos. Por felicidade, o juízo geral é contra o teu procedimento. Contra mim. Podia ser contra a pureza da Clotilde. Graças aos deuses, porém, é contra ti. Eu mesmo concordaria com o Prates que te chama velhaco. Não vise encontrar o nosso Rodolfo, agora às 11 da noite, por tamanho intempere metido num trem de subúrbio, com o ar desvairado. Eu tenho o ar desvairado. Absolutamente desvairado. Vê-se, dois dentro da noite. E claro, pobre amigo, então sofreste muito, conta lá. Tapalha, sobresonhando apesar da temperatura fria, com um olhar estranho, tão esquisito. Parece bebeste e que choraste. Conta lá. Nunca pensei em encontrar o Rodolfo Queiroz, o mais elegante artista desta terra, nem trem de subúrbio, auge de uma noite de temporal. Ocultas os pesares nas matas suburbanas. Está a fazer passeios de vício perigoso. O trem rasgar a treva num silvo alanhante e de novo cavalava sobre os trilhos. Um sino enorme com ele badalando e pelas portinholas do vagão viam-se a marginar a estrada, as luzes das casas ainda abertas, os silvedos empapados d'água e a chuva lastimável a tecer o seu infindável véu de lágrimas. Percebi então que o sujeito gordo da banqueta próxima, o que falava mais? Dizia para o outro, mas como tremes, criatura de Deus? Estás doente. O outro sorriu desanimado. Não estou nervoso, estou com a maldita crise. Como o gordo esperasse. Oh, meu caro, o Prates tem razão. E teve razão a família de Clotilde, e tens razão tu cujo olhar é de assustada piedade. Sou um miserável desvairado, sou um ínfame desgraçado. Mas que és tu, Rodolfo? E o fim, meu bom amigo, é o meu fim. Não há quem não tenha o seu vício. A sua dentro da noite três tara a sua brecha. Eu tenho um vício que é positivamente a loucura. Ludo, resisto o grito, debato-me. Não quero. Mas o vício vem vindo a rir a mão, tomando-me inconsciente e apodeia-se de mim. Estou com a crise. Lembras-te da Jeanne e Dambriwil quando se picava com morfina? Lembras-te do João Guedes, quando nos convidava para as futíquives do opio? Sabiam ambos que acabavam a vida e não podiam resistir. Eu queio lesistir e não posso. Estás a conversar com um homem que se sente doido. Tomas morfina? Agora, foi desgosto de certo. O rapaz que tinha o olhar desvairado perscrutou o vagão. Não havia ninguém mais a não ser eu, e eu dormia profundamente. Ele então aproximou-se do sujeito gordo, numa ânsia de explicações. Foi de repente Justino. Nunca pensei. Eu era um homem regular, de bons instintos, com uma família honesta e a casar com a Clotilde, ser de bondade a que amava perdidamente. E uma noite estávamos no baile das Prácides, quando a Clotilde apareceu decotada, com os braços nos. Que braços! Eram delicadíssimos, de uma beleza ingenua e comovedora, meio infantil, tiserou e mulher. A beleza dos braços das oreadas pinadas por Bobocicelli, misto de castidade mística e de alegria gapagã. Tive um estremecimento.
Sim!
Não, era um estado que nunca se apossara de mim, a vontade de te apossar para os meus olhos, de beijar olhos, de acariciá-os, mas principal quatro dentro da noite mente de fazê-lo sofrer. Fui ao encontro da pobre apariga, fazendo um enorme esforço, porque o meu desejo era agarrar-lhe os braços, sacudi-os, apertá-os com toda a força, fazer-lhes manchas negras, bem negras, feri-os. Por quê? Não sei, e eu mesmo sei. Nessa noite passeia numa agitação incrível. Mas contive-me. Contive-me dias, meses, um longo tempo, com pavor do que poderia acontecer. O desejo, porém, cresceu, brotou e enraigou-se na minha pobre alma. No primeiro instante, a minha vontade era bater-lhe com pesos, brutalmente. Agora a grande vontade é de espetá-los, de enterrar-lhes longos alfinetes, de cozê-os devagarinho, a picadas. Bio junto de Clotilde, por mais compridas que trouxesse as mangas, eu vi esses braços nus como na primeira noite. Vi a sua forma gracil e suave, senti a finura da pele e imaginava o súbito estremeção quando desse venterrar o primeiro alfinete, escolhia posições, compunha o prazer diante de daquele susto de Anne que havia de sentir. Que horror! Afinal, uma outra vez, encontrei-a na da Viscondessa de Bages, com um vestido em que as mangas eram de gaze.
Oh, braços só!
Que braços, Justino, que braços! Estavam quase nus. Quando Clotilde erguia, pareço a ninfa que fosse se metamorfoseando em anjo. No canto da varanda, entre as roseiras, ela disse-me. O Rodolfo olhar o céu. Está zangado. Não foi possível reler o desejo que me punha a tremer, dentro da noite e rangendo os dentes. Não fiz. O Apio nós com vontade de ficar a esvifafinete no seu braço. Sabes como é pura Clotilde? A pobrezita olhou-me assustada, pensou, sorriu com tristeza. Se não quer que eu mostre os braços, por que não me disse há mais tempo, Rodolfo? Diga, é isso que o faz zangado. E isso, Clotilde? E rindo? Como esse riso devia parecer idiota? Continuei. E preciso pagar ao meu ciúme a sua dívida de sangue? Deixe espetar o alfinete. Está louco, roda o que tem. Vai fazer-me doer. Não dói. Beberei essa gota de sangue como a ambrosia do esquecimento. E dei por mim, quase de joelhos, implorando, suplicando, inventando frases, com um gosto de sangue na boca e as fontes a bater, a bater. Clotilde, por fim, estava atordoada, vencida, não compreendendo bem se devia ou não resistir. Ah, meu caro, as mulheres, que estranho fundo de bondade, de submissão, de desejo, de dedicação inconsciente tem uma pobre menina. Ao cabo de um certo tempo, ela curvou a cabeça, murmurou num suspiro. Bem, Rodolfaça. Mais devagar, Rodolfo, advertanto, e os seus dois braços tremiam. Tirei da botoeira da casaca um alfinete e nervoso, nervoso como se fosse amar pela primeira vez, escolhi o lugar, passei a mão, senti a pele macia e enterrei-o. Foi como se fisgasse uma pétala de camélia, mas deu-me um gozo complexo de que participavam todos os meus sentidos. Ela teve seis dentro da noite um A. De dor? Levou o lenço ao sítio picado e disse magoadamente. Má, Justino não dorme. Deitado, a delícia daquela carne que sofrera por meu desejo, a sensação do afundando devagar no braço da minha noiva, dava-me espasmos do horror. Que prazer tremendo! E apertando os varões da cama, mordendo a travesseira, eu tinha a certeza de que dentro de mim rebentara a moléstia incurável. Ao mesmo tempo que forçava o pensamento a dizer. Nunca mais farei essa infamia. Todos os meus nervos latejavam. Voltas amanhã. Tens que gozar de novo o supremo prazer? É o delírio, era a moléstia e era o meu horror. Houve silêncio. O trem corria em plena treva, acordando os campos com o desesperado badalar machina. O sujeito gordo tirou a carteira e acendeu uma cigarreta. Caso muito interessante, Rodolfo. Não há dúvida que é uma degeneração sexual, mas o altruísmo de Cés. Francisco Dossis também é degeneração, e o amor de Santa Teresa não foi outra coisa. Sabes que Rocial tinha pouco mais ou menos esse mal. Eis mais um tipo a enriquecer a série enorme dos discípulos do Marquês de Sade. Um homem de espírito já definiu asdismo, a depravação intelectual do assassinato. Eis um jaque hipercivilizado, contentas-te com enterrar a alfinites nos braços. Não te assustes. O outro resfolegava, com a cabeça entre as mãos. Não, rei Justino. Estás a tecer paradoxos dentro da noite sete diante de uma criatura já do outro lado da vida normal.
Belubre.
Bem, então continuaste. Sim, que noei, votei imediatamente. No dia seguinte, uma notinha estava em casa de Clotilde e com um desejo louco, desvaiado. Nós conversávamos na sala de visitas. Os velhos ficavam por ali a montar guarda. Buia Clotilde ambos para o fundo, para o sofá. Logo entrar tive o instinto de podia praticar a minha infamia na penumbra da sala, enquanto o pai conversasse. Bab estava tão agitado que o velho exclamou. O parece, Rodolfo, que vieste a correr para não perder a festa. Bu, estava louco apenas. Não poderás nunca imaginar o caos da minha alma naqueles momentos em que estive a seu lado no sofá, o maelstrom de angústias, de esforços, de desejos. A luta da razão e do mal, o mal que eu senti saltar-me a garganta, tomar-me a mão, ir agir. Quando ao cabo de alguns minutos acariciei-lhe na sombra o braço, por cima da manga, numa carícia lenta e subia das mãos para os ombros, entre os dedos senti que já tinha o alfinete pavoroso. Então fechei os olhos, encolhi-me e finquei. Bola estremeceu, suspirou. Butive logo um relaxamento de nervos, uma doce acalmia. passar a crise com a satisfação. Mas sobre os meus olhos os de Clotilde se ficharam enormes e eu vi que ela compreendia vagamente tudo, que ela descobriu o seu infortúnio e a minha infamia. Como era dentro da noite nobre, não disse uma palavra. Era desgraça. Que se havia de fazer? Então depois, Justino Sarves, foi do dia. Não lhe via carne, mas sentia marcada a ferida. Cozi-lhe os braços, por último perguntava. Fez sangue ontem, e ela pálida e triste, num suspiro de rola, fez. Pablo Tilde, a que ponto eu chegara na necessidade de saber se doera bem, se ferira bem, se estragara bem? E no quarto, à noite, vinham-me grandes pavores súbitos ao pensar no casamento, porque a que se dia tivesse toda ali havia guia de picar-lhe a carne virginal nos braços, no dorso, nos seios.
Destino que tristeza.
De novo a voz calou-se. O trem continuava aos solavancos na tempestade e pareceu-me ouvir o rapaz soluçar. O outro, porém, estava interessado e indagou. Mas então como te saíste? Em um mês ela emagreceu, perdeu as cores. Os seus dois olhos negros ardiam augmentados pelas olheiras roxas. Já não tinha risos. Quando eu chegava, fechava-se no quarto, no desejo de espaçar a hora do tormento. Era mãe que a ia buscar. Minha filha, o Rodolfo, chegou. Havia-te. E ela de dentro. Já um, já vou. Que dor eu tinha quando a via aparecer sem uma palavra. Sentava-se à janela. Consertava as flores da jarra. Hesitava até que sem forças vinha tombar a meu lado, no sofá, como esses pobres pássaros que as serpentes fascinam. Afinal, há 2 meses, uma criada viu-lhe os braços, deu o alarme. Clotilde foi interrogada.